é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega.
Qual o seu conselho ao falar em público e qual a importância da comunicação?
Falar em público é algo que a gente tem que fazer, a gente não tem como fugir dessa responsabilidade, né? Isso acaba, às vezes de uma forma até inesperada, acaba sendo solicitado para a gente essa fala pública. Eu acho que o mais importante que eu diria é que você se prepare para falar, né? Você sempre tenha os temas, o que estiver o máximo possível de conhecimento. Quer dizer, o repertório que vocês tiverem para os diversos assuntos, eles podem ser conectados e você ter um discurso mais bem elaborado. E eu falo que a gente se preparar e fale ao mesmo tempo do inesperado. O inesperado, ele vai ser resolvido, mais uma vez, a partir do repertório que você tiver. Os assuntos mais variados, buscar informação, não ter preconceito em relação à informação. E sempre que possível, você se dispõe a falar publicamente. Seja hoje numa live, seja hoje numa discussão de aula, seja onde for, né? É importante que vocês tenham isso. E qual a importância da comunicação? A comunicação é a forma da gente socializar.
O marketing tem algum segredo?
O marketing tem algum segredo? O que eu diria é que o marketing também é uma ação quase que inerente a todos nós, né? Acho que o grande ponto, se é que a gente pode dizer que isso é um segredo, é você conhecer o outro. Então, o que nós pensamos com o marketing é que a gente aproxime ideias, produtos, serviços de quem produz para quem pode consumir. E quando a gente fala em consumo e mesmo em produção, não estamos falando necessariamente desse mercado tradicional de consumo, pode ser uma ideia, né, que você elabora e você quer fazer que chegue às pessoas. Um dos aspectos mais importantes é conhecer o outro, então, porque daí você consegue, primeiro, né, ser mais assertivo na sua comunicação, nessa aproximação. Ao mesmo tempo, você pode dar soluções que sejam mais adequadas ao perfil dessas pessoas. E a gente pensar que o marketing, se em determinado momento a gente atuava de uma forma quase que massiva, né, ou melhor, massificada, hoje nós atuamos de uma maneira mais segmentada. Então, os públicos hoje não devem ser vistos de uma forma quantitativa, o que significa característica demográfica, como idade, gênero, renda, né? A gente pensa nessas formas, e sim muito mais de uma forma qualitativa. São os hábitos, os valores dos diversos públicos, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, saber para quem nós estamos falando e procurar se aprofundar nesse sentido.
Qual a primordial importância do conhecimento neste nosso mundo de mudanças? Como você vê o uso de tecnologias em áreas como educação, artes e afins?
A gente sempre vive em mundos, em momentos de grandes transformações. Eu acho que hoje talvez ela seja mais acelerada pelas tecnologias, mas a gente sempre vive em mundos de permanentes, em um mundo de permanentes transformações. É sempre importante lembrar que o conhecimento era mais valorizado de forma oral, né, quando nós não tínhamos esses suportes, como os livros, né, e principalmente agora no mundo digital. E quem tinha esse conhecimento, né, oral, quem tinha a memória de toda a história, né, de forma geral, desses conhecimentos, era uma pessoa extremamente valorizada. E isso, normalmente, quem conseguia ter mais bagagem cultural, mais bagagem de formação, né, os idosos, né? Então, os velhos, principalmente nas estruturas mais primitivas, eram muito valorizados. Agora, na nossa sociedade, isso se perde. E aí, quem tem o grande conhecimento acaba sendo o suporte tecnológico. Certamente, as transformações ocorrem por quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento acaba tendo poder, quem tem poder tem a capacidade de transformação. O que eu diria que a tecnologia, ela é fundamental.
Quando você perceber que iria estudar e trabalhar direto com a comunicação?
A minha ida à área de comunicação, ela foi de uma forma relativamente natural, não foi planejada, não foi pensada, não foi organizada para isso. Eu fui estudando de uma forma quase que consequência dos interesses que eu tinha, e meu ingresso no trabalho também, ele aconteceu de uma forma quase que espontânea. Inicialmente trabalhando numa empresa que fazia produtos, e depois eu fui fazendo estágios na área de comunicação, em agências, e aí o meu caminho foi sendo construído quase que de forma intuitiva. Foi muito importante todas essas atividades que eu tive, e uma das mais importantes foi escrever em jornal, porque isso fez alguns pontos importantes. O primeiro é você conseguir articular as suas ideias, o seu raciocínio de uma forma muito clara. Segundo, perder a vergonha de escrever ou de falar publicamente. Eu acho que foram um dos aspectos mais importantes. Diria que, então, essa formação quase que intuitiva também me levou, de alguma maneira ou de outra, a ser muito dedicado a estudos de graduação mesmo, de pós-graduação, e aí eu não paro de ler o tempo todo, não paro de estudar o tempo todo, né?
Qual o recado para os alunos da escola pública?
Eu fiz grande parte da minha formação, a maior parte da minha formação em escola pública, e eu acredito que eu peguei justamente a transformação da escola pública com mais investimentos para uma escola pública com menos investimentos, ou investimentos mais restritos a isso. Eu entendo que a escola, cada vez mais, assim como a formação superior, ela é muito importante você ter estrutura, você ter docentes capazes, mas também a gente precisa entender que essa grande parte da formação, ela vem do próprio professor, perdão, do próprio aluno. É o aluno que transforma um pouco o curso, o aluno que faz esse curso acelerar ou não. Eu diria que o aluno da escola pública, ele precisa buscar esse conhecimento internamente fora da escola. Se ele sente que a escola não está dando o suporte que ele precisa, isso vale também para a escola privada, ele precisa buscar mais, ele precisa ir atrás, ele precisa buscar informação, e principalmente agora, como falamos anteriormente, a partir das novas tecnologias. Ouvir mais, buscar conectar relações sociais, filosóficas, antropológicas com a tecnologia. A partir disso, eu entendo que a formação da escola, ela pode ser quase que exigida, melhorada. Quer dizer, o aluno, quando ele é crítico, ele consegue impor novos ritmos para a estrutura escolar.
Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega.